A violência no Brasil, ela já é constante, histórica, como a corrupção, segundo o Sérgio Moro, é endêmica. A violência também é endêmica, parece que faz parte da própria formação brasileira. Agora os brasileiros estão se deparando nos meios de comunicação com uma violência, no mínimo mais declarada, ainda mais no Espírito Santo, onde a polícia militar está paralisada e, é claro, a população fica à mercê da insegurança. Mas o que isso significa? Tivemos aí a questão da superlotação nos presídios. Como entender essa série de situações e aquela que nós vivemos no dia a dia? Para falar sobre esse tema, Luiz Antônio Nazaré, que é advogado, especialista em direito penal e pesquisador de políticas públicas de direito prisional. Doutor Luiz Antônio, bom dia.
Bom dia Gilson, bom dia seus ouvintes, bom dia a todos.
Bom, agora vamos começar pelo seguinte, é tanta coisa para abordar, vamos tentar amarrar isso aí nesses nossos 10 minutos de conversa. Primeira coisa que eu queria entender é, nós estamos assistindo lá no Espírito Santo, a gente liga a televisão e vê, através de câmeras de vigilância, a população praticamente desprotegida e muitas vezes exposta a uma violência constante sem repressão. O que que isso significa?
Bom, Gilson, na verdade isso significa que a população vê uma oportunidade de cometer um crime porque sabe que a polícia não está na rua. Na verdade, não existe apenas um problema de segurança pública, um problema de superlotação nos presídios. Nós estamos agora vivendo uma época de questionamentos éticos da própria formação do cidadão brasileiro. Quem é esse cidadão brasileiro que ele necessita da polícia para não cometer crime? Quer dizer, um indivíduo que não costuma cometer crime, ele vê uma oportunidade de subtrair a propriedade alheia e o faz. Então, há um questionamento ético nesse sentido também. O que o povo brasileiro, o que o cidadão brasileiro quer? Ele critica a polícia, quando a polícia sai de cena, ele vai lá e comete crime. Então, estamos diante aí também de um caos ético, de um caos moral também, né?
Então, significa que o cidadão brasileiro que a gente descreve como inocente e o bandido como alguém permanente, quer dizer, existe também uma certa ação criminosa por aquele que se coloca na condição de vítima?
Sem dúvida, porque na verdade o indivíduo, ao que tudo indica, pelo que nós estamos assistindo no estado do Espírito Santo, algumas pessoas, elas para não cometerem, elas precisam que a polícia esteja na rua. É uma situação tenebrosa. É certo que também isso tem uma causa, que é a ação geral com a segurança pública, com as políticas implementadas nos estados. Nós entramos no ano de 2007 já com aquele massacre na região norte do Brasil. Isso tudo vem fomentando um espírito de violência, vem fomentando um espírito de uma situação que está muito degradada, a condição econômica do país. Porém, isso não pode fazer com que o indivíduo parta para cometer crime simplesmente porque a polícia não está nas ruas. Então, estamos também diante de questionamentos de cidadania, de ética, de como devemos nos comportar. Se nós não queremos o bandido na rua, nós também não podemos equiparar a ele, né?
Agora, de onde vem essa atitude, esse mau comportamento, essa falta de ética que a gente reclama tanto estar naqueles que são os gestores públicos, mas para o jeito também está no eleitor, no cidadão comum?
Gilson, na verdade nós temos uma cultura de criticarmos o político, né? Falamos muito mal dos políticos, daqueles que nos representam. Porém, esses políticos, eles saíram do seio da nossa sociedade. Eles são pessoas iguais a nós. Eles têm um comportamento que nós reprovamos, mas também que muitos de nós acabamos cometendo. É aquela velha situação, não adianta falar da corrupção na Petrobras, por exemplo, o indivíduo que fura fila, o indivíduo que anda no acostamento, o indivíduo que vê alguma coisa cair do bolso do outro e pega para si. Quer dizer, isso é uma questão de formação. Agora, eu atribuo parte desse comportamento ao fato da insatisfação geral da nação com tudo e com todos, né? Existe hoje um sentimento de muita revolta generalizada no país. A população se vê desamparada cada vez que se liga uma TV, cada vez que se liga um rádio ou se entra na internet. São só notícias de que são bilhões roubados daqui, bilhões roubados dali. Eu acredito que algumas pessoas se sintam também no direito de praticar algum crime, fala, bom, se todo mundo está fazendo errado, por que eu vou fazer certo, né? Parece que tem um pouco desse sentimento no ar aí.
Agora, essa desigualdade que a gente assiste no Brasil, que é gritante, é o país que tem uma tradição de desigualdade econômica e social, que tenta muitas vezes combater e não consegue. Essa situação acaba criando dois mundos, dois sentidos completamente diferentes de ser brasileiro. A gente fala assim, ah, o ético, o brasileiro que faça as coisas da forma como tem que ser. A gente reclama muito por isso, que é isso. Mas existe uma sociedade também paralela, um mundo praticamente abandonado, desassistido pelo Estado?
Ah, não tem a menor dúvida. Isso é um fato e é incontestável. É, infelizmente, a administração pública nas três esferas, municipal, estadual e federal, há muito abandonaram a população. Nós temos aí prefeitos, governadores e até os presidentes da República que passaram, são pessoas realmente efetivamente descompromissadas com o interesse público. Nós vemos aí uma precariedade absoluta na educação, na saúde pública, nos transportes, a segurança pública, que é a bola da vez. Nós estamos efetivamente desamparados, dificilmente encontramos um gestor público, um político que efetivamente volta o seu olhar para os interesses da sociedade. Infelizmente, nossa grande carência reside aí.
Agora todo mundo fala assim, vou até fazer uma generalização, gostaria que o senhor conversasse um pouco também comigo sobre isso. A gente fala, para acabar com a violência, mais policiais nas ruas, mais celas nos presídios, presídios maiores, construção de mais sistemas, estruturas penitenciárias. Então, de um lado, a gente fala que segurança se combate com esse tipo de coisa. Aí se fala, por exemplo, melhor educação com mais professores, mais escolas, saúde com mais médicos, mais hospitais. A gente trata sempre do problema e nunca do que move, do que gera o problema. A gente quer criar sempre um espaço maior para atender quem necessita, mas a gente está aumentando o número de necessitados de educação, saúde, por exemplo.
É, na verdade, o que ocorre é mais do mesmo, né? Existe um fomento de que se querer mais presídios, mais policiais, aumentar a pena de determinados crimes. Tudo isso nós vimos que de forma isolada, não resolve ou sequer se aproxima da resolução do problema. Efetivamente, há necessidade da implementação de políticas públicas voltadas para todos os setores. É necessário cuidar da educação, da saúde, da formação das novas gerações, ao mesmo tempo implementar política de segurança pública. Agora, como nós já conversamos aqui em outras oportunidades, tudo isso deve ser feito com inteligência, tudo isso deve ser feito ouvindo os segmentos da sociedade, porque não adianta eu sou, por exemplo, se eu sou prefeito de uma determinada cidade, não adianta eu querer fazer uma ação num determinado bairro antes de ouvir as pessoas de lá. Então, existe também as públicas são feitas, elas são feitas de forma verticalizada, de cima para baixo. É necessário ouvir os segmentos da sociedade social e é necessário também pensar em soluções inteligentes. Nós vivemos agora um caos, como eu tive a oportunidade de ouvir na imprensa ontem, é uma septicemia social, quer dizer, não há setor da sociedade brasileira que esteja bom. A segurança pública, a saúde, o saneamento básico, quer dizer, tudo está ruim. Então, nós precisamos começar com ações inteligentes, ações que sejam eficazes, que sejam pensadas e ouvindo sempre a população na medida do possível, porque só assim nós podemos reconstruir o que está tudo destruído, né?
Ou seja, o brasileiro tem que parar de pensar no imediatismo, a gente é muito imediatista.
Ah, sem dúvida, né? Nós queremos tudo para ontem. Não é possível. O país está efetivamente destruído. Veja o Rio de Janeiro, veja o Rio Grande do Sul. São estados que estão praticamente submersos num mar de lama, em todos os segmentos. No Rio de Janeiro, por exemplo, é impossível confiar em qualquer poder. Nem no legislativo, nem no judiciário. O estado faliu. Está tudo quebrado, está tudo destruído. Tem que reconstruir. E a reconstrução, ela tem que se dar de maneira séria, de maneira técnica, com pessoas empenhadas em políticas públicas voltadas para saúde, educação, segurança, saneamento básico e ouvindo na medida do possível sempre a população local, fazendo com que a sociedade participe desse processo de reconstrução.
Então, para resumir a nossa conversa, não existe milagre, tem que ter um planejamento a longo prazo e nós temos que apostar nesses planejamentos. Quer dizer, a gente tem que escolher pessoas que sejam menos demagógicas, menos demagógicas e mais racionais.
Ah, não tenha dúvida, nós precisamos de pessoas efetivamente preparadas, que possuam conhecimento técnico, experiência e mais do que isso, agentes políticos que tenham efetivamente a intenção de voltar o seu olhar para a reconstrução desse país. Nós hoje temos um país destruído, sob o ponto de vista moral, sob o ponto de vista político, sob o ponto de vista econômico, e precisamos reconstruir esse país. E para reconstruir esse país, com muito trabalho. O Japão se reconstruiu depois da guerra e nós temos condições, mas antes de tudo, Gilson, há que se ter vontade, há que se ter interesse nesse processo de morar aí alguns anos.
E todo mundo, inclusive a população, que às vezes reclama, né?
Ah, sem dúvida. Porque nós temos uma cultura de reclamar, nós reclamamos de tudo. Está calor, nós reclamamos, está frio, nós reclamamos. A polícia vai para a rua, nós reclamamos da polícia. A polícia sai da rua, nós reclamamos da polícia. Bom, nós só vamos reclamar, nós precisamos trabalhar. A sociedade também deve ser convocada a atuar nesse processo de reconstrução do país. É necessário que cada um volte a olhar para suas atitudes também, porque milagre não existe efetivamente.
Doutor Luiz, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Eu que agradeço, Gilson. Um bom dia aos seus ouvintes.
Conversei com o Dr. Luiz Antônio Nazaré, que é advogado. Ele é especialista em direito penal, também é pesquisador em políticas públicas e direito prisional.